É isso aí, pessoas. Estamos começando mais um Extra Classe. Olha só, isso aí. Alto astral aqui, ó. Energia, ó, lá em cima. É isso
Babá,
aí.
do barabarabá, babá, do barabarabá.
Nossa, muita energia. É isso aí, estamos aqui hoje com. Hoje, animados, temos a presença aqui do nosso querido Caio, para fortalecer essa mesa aqui. Ele está aqui à minha direita, como vocês podem ver.
Não, cara, eu não tô à direita de ninguém, pelo amor de Deus.
Você tá ali na direita porque nós estamos à esquerda, daí, entendeu? Ah, não
Ah,
faz
tá.
sentido. É porque tá de frente, né? Daí é difícil.
Tá. Bom, gente, oi, tudo bem? Eu sou o Caio. Vocês já me conhecem, se não me conhecem, eu sou professor de história. Um dos caras que criaram o Gizcast, né? Que é o grande pai deste projeto Extra Classe. E espero que a gente tenha um episódio bastante divertido hoje.
É isso aí. Eu acho que eu esqueci, inclusive, de me apresentar, né? Isso acontece. Isso acontece às vezes.
Tudo bem, relaxa.
Eu sou o Fabinho. Eu sou professor de português e eu tô aqui com grandes amigos meus da biologia, a Érica.
Oi, gente, eu sou a Érica Porto, sou da biologia, né? Dou aula de ciências e biologia.
E com o nosso amigo Guilherme, que é por acaso o marido da Érica, no caso.
Oi, galera. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e tô aqui hoje para falar com vocês de um tema interdisciplinar. Não, pera, confundi. Mas enfim, tô aí, sou o Guilherme, tô já um tempinho nessa carreira de professor. Tenho um canal no YouTube junto com a Érica. Olha a propaganda aqui, não sei se pode fazer.
Não, Opa, à vontade,
eu
faz
já
aí,
ia
divulga.
fazer essa propaganda logo em seguida. É isso aí, já emenda a propaganda, porque todo mundo quer ver isso aí. Todo mundo quer ver conteúdo interdisciplinar. Fale mais sobre ele.
Legal, valeu. Então, Fabinho, é seguinte, eu tenho ali um canal no YouTube, eu e a Érica, né, que é o Inteiramente, e nele a gente trabalha conteúdos interdisciplinares, né? E, inclusive, o Fabinho foi um dos participantes mais recentes, certo? E fez um show ali, né? Foi um sucesso. E vocês estão convidados a tentar acompanhar ali toda segunda, a adquirir um pouco mais de conhecimento interdisciplinar, interligado. Então fica meu convite aí para vocês e muito obrigado, Caio, muito obrigado, Fabinho, pelo convite para participar desse Gizcast aí, certo?
Certo.
É
De
isso
nada, mano.
aí.
Tamo junto.
Nossa, fica. É um programa muito legal. Só vai gente fera lá. É isso aí. Só vai gente fera e eu. Mas é isso aí.
Isso aí,
Daí.
a galera do X-Men, né? Os fera lá.
Exatamente. Então, ó, vamos começar pela parte que nos cabe, né? Porque como que a gente vai contar histórias divertidas? Como que a gente vai, deixar o nosso coração quentinho se a gente estiver com ódio no coração? Então vamos começar expelindo todo o ódio do nosso coração e com o nosso quadro maravilhoso, que é aquele quadro chamado Desabafo do Café. Caio, você quer dizer para as pessoas o que é o Desabafo do Café?
Opa, já que você me incumbiu de tal nobre tarefa, eu falo. O desabafo do café, cara, é aquela situação que rola todas as salas, todo dia nas salas dos professores, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra nas salas dos professores é pegar o café. Assim, você quer ver professor quebrar tudo, não diminuir o salário dele, porque isso aí a gente já tá acostumado, acontece sempre. Você quer deixar o professor puto, você simplesmente tira o café e o pão com manteiga. Essa é a nossa ração. A gente rosna, late e quebra tudo. E aí, a gente chega nas salas dos professores, pega o cafezinho, dá um gole e fala: mais esse sétimo ano hoje tá tão difícil. E a gente começa a pistolar à vontade. Esse é o desabafo do café. É a
Putz,
pistolada.
eu já começo que eu tô numa escola que não tem café. Então, já começa a. Tudo bem, eu não gosto de café, mas eu me simpatizo com meus colegas de profissão, que realmente tem muitos ali que são fissurados em café e não tem café na escola, e não adianta pedir pra direção lá que não tem mesmo.
Ô, louco, cara, vocês têm que fazer movimento aí, mano. Greve, tá aí, tá no momento. Aproveita as eleições aí, cara.
Pode crer.
Então é isso aí. Vamos fazer cada um então a sua maravilhosa pistolagem da semana.
Desabafo do café.
Você quer começar, Caio, com uma pistolagem bacana?
Ah, minha pistolagem da semana vai para as eleições, né, cara? Não vou citar nomes de candidatos para evitar partidarismo e que as pessoas parem de ouvir o cast agora, mas tá osso, né, cara? A gente tem pessoas aí propondo absurdos, e a gente trabalha, nós quatro aqui trabalhamos numa cidade que tá um pouco complexa em termos de polarização política. Então minha pistola da semana vai pra essas eleições que estão acabando com a minha tranquilidade, tirando o meu sono. E eu tô mal mesmo, porque eu tenho amigo negro, amigo homossexual, amigo da periferia, e eu sei o que vai acontecer com eles se certas pessoas ganharem, mas eu vou parar por aqui, porque senão o doicode vai me pegar depois.
A gente precisa se livrar das pessoas que vão denunciar a gente pro DOPS, né? Então, é isso aí.
Pior que essas pessoas nem sabem o que é DOPS, né? Mas, logo, estão aí, olha... Olha o que surgiu, vou mandar essa galera que apoia tal coisa pro DOPS.
Pro Drops.
É, o Drops, isso aí.
Vocês, qual que é a pistolagem que vocês têm, gente?
Bom, eu posso contar a história de uma aluna minha?
Qual?
Bom, eu fiquei pistola pra caramba, cara, que semana passada, mano. Nessa escola que a gente dá aula, né, Fabinho? Passei um trabalho com os alunos final de bimestre, né, sobre Edison e Tesla, né, os caras fodásticos da física. E aí coloquei no sistema da escola lá o trabalho, a data do trabalho e a descrição, né? Pra falar da bibliografia dos caras e as contribuições científicas deles. Pra ver se esses alunos, né, se inspirem um pouco na situação dos cientistas, conhecer um pouco a história, né, da ciência, né? Não apenas só fazer exercícios, né? E mandei eles fazerem uma monografia. 2 meses de prazo. Aí uma certa aluna vai lá, né? E pega o modelo que eu coloquei no sistema da monografia, né? Na hora que eu fiz o modelo da monografia, coloquei lá no sistema, tava escrito, né? Você precisa fazer uma introdução, um sumário assim, uma introdução assado, tal, 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 nesse formato. E aí no sumário, né, tava lá, desde o começo do ano, o mesmo exemplo. Exemplo de sumário. Bibliografia do João da Silva. Contribuições científicas do João da Silva. E no título, e também passei na lousa pra ele, estava escrito que era de Edison e Tesla. A moça vai lá e me entrega no dia do trabalho, último dia antes de fechar as notas, o trabalho do João da Silva. Que não existe esse João da Silva, eu não sei de onde que ela tirou o tal do João da Silva.
Ah, não, mano. Eu não acredito, velho.
É, velho. E aí, tipo, eu peguei o trabalho ali de todos os alunos e tal, enfiei na mochila, pá, vamos dar aula, tal, Tesla aí, vai, beleza. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o trabalho, era um trabalho de bossa nova. E assim, eu dou ciência, né, cara? E nem era ondulatória, né? Se fosse ondulatória, eu podia até falar, não, tô trabalhando música, né? Sei lá. Aí, beleza, né? Zerei, obviamente, como qualquer pessoa deveria zerar o trabalho, qualquer professor faria isso. E foi pra pasta dela pra entregar pra mãe na reunião, que foi na... Isso foi na quinta, a reunião foi na segunda-feira. Chegou lá, a mãe ficou transtornada, porque ela ajudou a filha a fazer o trabalho, segundo ela, e que outros alunos, segundo ela, haviam também se confundido sobre o tema. Só que nenhum aluno se confundia sobre o tema. Aí foi lá e conversou com o dono da escola. E o dono da escola me obrigou a pedir para ela entregar o trabalho novamente com o tema certo, depois que já havia fechado o bimestre. E eu fiquei assim muito pistola, porque essa menina não faz prova, tirou 2 na minha prova, não faz trabalho, não faz exercício, e quando faz o trabalho faz errado. E aí eu fiquei pistolada e fiquei assim desanimada demais com o sistema de educação, porque simplesmente a gente vê que na pública a gente tem tá tudo sucateado, né, tá tudo zoado, não tem estrutura, professor não tem salário, e nas particulares nós temos clientes e não alunos, né? Então, nossos alunos, eles não estão aprendendo, eles estão sendo adestrados, né? Então, quando você tenta fazer alguma coisa um pouquinho diferente e o aluno não entende, porque não tem capacidade intelectual de pensar um pouquinho sobre a coisa, vai lá, dá uma dessa que não faz sentido nenhum na minha cabeça e de ninguém que eu contei isso, e vai lá e dá uma dessa e o dono da escola fala, não, vai lá, entrega de novo, dane-se a didática do professor, vamos lá.
Dane-se o prazo que eu estabeleci para o sistema. Dane-se o prazo que eu estabeleci para o sistema, né, e foda-se tudo. Passa, atravessa a autoridade de todo mundo, porque ele é o dono.
Deixa alguém pistolar agora, mas...
Bom, vamos lá. Vai lá. Eu vou, então, a minha pistolada, vou pegar um pouco do gancho do Caio, né, que ele tá falando sobre política também e escola, né, e a gente tá nesse momento bem tenso, e aí o que deixa a pistola, acho que até vocês, né, são alunos ali que nem votam ainda e já vem com o discurso do pai e da mãe, certo?
Assim, ele é o pai e a mãe deles carrado, né?
Sim, né, então eles já trazem isso e eu dando aula de recuperação, né, para o pessoal ali. E aí veio a dúvida, eu passei os tópicos na lousa que vai cair, falei, olha, vocês têm 50 minutos para vir tirar dúvida comigo sobre esse tema. Aí eu tava falando ali com passei os tópicos, o menino, tal, qual que é a diferença de transgênicos e OGMs, né? Então o tema era esse, biotecnologia, expliquei, falei do processo de fazer transgênicos, falei o que, que são organismos geneticamente modificados, né? E boa, inclusive na mesma sala que eu estava o professor de geografia e sociologia, né? E aí eu puxei um gancho com ele falando o seguinte, pô, tem o filme Gattaca, inclusive recomendo muito, é um filme super foda, não sei se vocês já assistiram, é um filme muito bom, muito da hora, e fala justamente o que a gente está vivendo nos tempos de hoje. Hoje, né, já desenvolveu técnicas para você conseguir silenciar ou despertar alguns genes no embrião, para quando ele nascer, quando ele terminar de se desenvolver, ser do jeito que você quiser, né? Então tem toda uma discussão de bioética hoje em cima disso, né? Então nos Estados Unidos está tendo muito isso, porque está usando alguns genes para ser silenciado, para não desenvolver tal doença, e aí eles estão emendando ali, será que eu posso escolher a cor do olho do meu filho, a cor do cabelo, o aspecto, se ele vai ser ter maior tendência a ser artista ou atleta, e assim por diante. Aí eu falei, e caramba, né, olha aí, a gente está tendo discussões já sobre isso, sobre bioética na parte de engenharia genética, em outros lugares, enquanto aqui a gente está discutindo ainda se teve ou não ditadura, se nazismo é de direita ou de esquerda, se teve ou não escravos aqui no Brasil, então a gente está nessa discussão. Aí vem o moleque e já vem com aquele jargão que vocês podem até imaginar, né, que vem direto da casa, né, aí eu venho e falo, cara, agora eu entendo porque você está na recuperação. Sim. E realmente, foi essa pistolada que eu tive da semana e digo, né, é trágico se não fosse verdade. Não,
cara,
cômico se não fosse verdade.
Cara, eu queria só dizer que o mão da porra você achou pra essa gravação, Fabinho. O que dizer deste Guilherme que eu mal conheço e já curto pacas, em homenagem ao nosso querido e falecido Orkut. É a treta que a gente tá enfrentando, cara. O brasileiro querendo ensinar nazismo pra Alemanha, né?
Nossa, nem
Não, cara, eu lembro, sabe por quê? Porque eu sou professor de história.
Eu queria tanto ir pro Uruguai, cara.
Ah, vambora. Eu fecho a Kombi. Eu fecho a Kombi fácil. A gente vai lá no Localiza, eu fecho a Kombi. Uruguai é nóis. É isso. Ai, ai. Bom, Gui, Fabinho, vamos pro episódio pra gente largar de sofrer.
Não, pistolado do Fabinho,
Desculpa, Fabinho, cortei sua pistolada.
A minha pistolada, ela é muito específica, assim, tipo, porque tá rolando feira de ciências na minha escola, e assim, é difícil, porque eu tenho uma sala, eu fiquei responsável por uma sala que tem poucos alunos. São alunos que são gente boa, são alunos que você vai conversar e trocar uma ideia bacana com eles, vai passar bons momentos, você vai... A zoeira é boa, a zoeira com eles é boa, a resenha é legal.
Com exceção da aluna João da Silva, né?
Com exceção de uma aluna específica que faz trabalho de bossa nova na aula de física. Que é uma coisa bem específica. Mas, em geral, é uma sala bacana e tal. Só que daí a gente foi desenvolver um projeto bonitinho, que tinha que cuidar de umas plantas e tudo mais. A gente foi lá, comprou umas plantas. Mano, os malucos deixaram as plantas morrer, velho. A gente teve que ir lá comprar mais planta. A gente teve que, tipo, ir no Jardim Botânico pegar doação de planta, manja. Porque a gente comprou planta e os caras não cuidaram das plantas, sabe? E daí, tipo, eu e a outra professora que tá dividindo a responsabilidade dessa sala comigo, a gente tá desde quarta-feira ficando à tarde na escola sem receber pra isso, pra ficar... pra providenciar que tudo aconteça, hein? Mano do céu. Ai, meu Deus.
Mas aí, Fabinho, deixa eu citar um filósofo ficou contemporâneo. Lindo. Deixa eu citar um filósofo contemporâneo bastante
assim,
famoso.
Ficou lindo, tá maravilhoso o projeto. Tá, o projeto tá maravilhoso. Com certeza a gente vai ser melhor do que a sala da Érica.
Olha, eu não sei, viu? Porque lá tá uma hashtag que você tem que ver depois.
Eita. Tá bom, a gente vai trabalhando com isso. Mas ficou uma sala maravilhosa. E vai ficar lindo, todo mundo amou. Quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. Mas, tipo, foi muito trabalho desnecessário para acontecer isso. E essa é a minha epistolagem da semana.
Eu só ia complementar, Fabinho, falando uma citação de um grande filósofo contemporâneo, chama-se Geraldo Alckmin. Ele diz que professor trabalha por amor, tá? Você não precisa de salário. Você larga a mão de ser mal agradecido.
E a outra citação de Geraldo Alckmin é: já é hora da merenda.
Merenda? Onde?
Beleza, então
Samba de merenda. Samba de
todos devidamente pistolados, a gente pode então começar as nossas histórias maravilhosas. Vamos então começar as histórias. E eu, no caso, vou dar uma voltinha, já venho, vou desconectar, já saio.
Bom, galera, o Fabinho saiu rapidinho pra ir no banheiro. Na verdade, mentira, a internet dele tá horrível, então ele vai ver se ele consegue recuperar. Pra você que ouve podcast, tá acostumado com isso, várias vezes o bons cai, depois ele volta, aí às vezes eu caio, aí depois eu volto, entendeu? Eu caio, eu caio, eu, entendeu? Ai, meu Deus do céu, eu fiz essa
Boa,
piada três.
boa,
Eu
boa.
fiz essa piada 3 vezes hoje, cara. É deprimente, mas enfim. Aí,
Não,
nossos
boa.
convidados de hoje então separaram algumas histórias pra gente. E eu vou começar pela história da Érica. Érica, que história bacana você separou pra contar da gente? Algum fato, algum causo engraçado que rolou contigo? Que pode, não precisa ser tão recente, pode ser do começo da sua vida de professora, pode ser. Enfim. Se abra aí, conte sua história pra nós.
Bom, eu tenho uma história, né, de um cursinho comunitário que eu e o Guilherme somos coordenadores, e tinha uma aluna lá que ela é muito louca, cara. E aí, assim, a gente acha que, sinceramente, ela é uma aluna de inclusão tal, e ela tem umas insights muito loucas, assim, tal. E aí a gente tava fazendo uma aula de revisão, né, e trouxe alunos de Campinas pra Limeira, né, tal, que é onde é o cursinho. E aí essa aluna, ela tava lá, né, no seu segundo ano de cursinho, acho que ela fez mais uns três e desistiu depois.
Foi.
Ela falava assim, né, foia, foia, Dave, é meio estranha assim a menina.
Odeio, foi, foi.
E aí a menina, o Guilherme tá fazendo uns efeitos sonoros aqui, né, da menina, como que ela falava. E aí ela pegou, né, e tava lá, chupando aqueles Cheetos de requeijão. Ela
Ah, é
tava lá.
aqueles que têm cheiro de vômito.
Só que ela não tava comendo, ela estava chupando o salgadinho dos Cheetos e colocando ele de volta na embalagem.
Ah,
E ela
mano.
fez isso, acho que com a maioria deles, né? E o Guilherme tava lá dando aula, distraído e tal. E aí ela chegou, e na hora chegou o intervalo, assim, eu acho que ela cansou de chupar os Cheetos, ela começou a oferecer para todo mundo, e o Guilherme comeu os Cheetos chupado. E eu fiquei assim, tipo, perplexa, mano.
Acontece, né, gente? Nas melhores famílias. Acontece.
Aí aquele negócio, toma cuidado com o aluno dá pra você comer, cara. Depois daquele dia, eu nunca aceitei, né? Tem um aluno meu, inclusive, que ele sempre tá me oferecendo bala. Eu falo, não, velho. Vai que ele chupou essa bala antes, né, cara?
É um momento bem perigoso.
Não, eu adorei essa história porque assim, ela foi muito. Assim, não sei se a Erika acabou, mas mano, eu preciso comentar. Que história fantástica, principalmente porque, tipo, é o marido dela que tá envolvido. Eu zoaria esse cara pra sempre.
Não, mano, mas eu zoo ele pra
Não,
sempre. Eu
pois
falo pra ele,
é,
meu, para de ser zoiudo, cara. Para de comer comida dos outros, assim, ator de direito, mano.
né? Acontece nas melhores famílias, realmente foi merecido. E hoje em dia eu aguento essas consequências.
E assim, eu acho que já tinha até secado, né, os Cheetos, de tanto que ela chupou o rolê, mano.
Mas, em defesa minha, não fui só eu, não. Não fui só eu, não.
É, foi um professor de português também, então ela fez várias vítimas. E eu acho que ela
Inclusive, um
fez.
abraço para ele ali, né, David? Tá?
Ela fez ali na inocência, sabe? Assim, eu tenho certeza que foi na inocência, porque eu acho que pra ela era normal isso, ela chupar um salgadinho e depois dar pras outras pessoas comerem, né?
Porque
Não
alguém
dá,
comeria, né? Na cabeça dela, alguma coisa assim.
exatamente, né, cara? O que que tem? Só dar uma chupadinha no salzinho dos Cheetos, né?
Mano,
Mas
sabe o que eu
enfim.
posso falar? Eu acho que ela foi inteligente, porque o Cheetos é basicamente 80% ar por dentro e os outros, sei lá,
20%
20%
sal.
é, tá ligado? Sal com algum aromatizante de queijo. Então, ela conseguiu. A pergunta que não quer calar é: o Gui, tinha gosto o Cheetos ou não?
Cara, eu juro que foi uma parte que eu tentei anular ali da minha cabeça, porque deixa quieto, né?
A gente não fala sobre isso na cabeça dele, né? Alguma coisa assim.
É
Sim.
um trauma meio grande, né?
Meu Deus do céu. Que história maravilhosa. Eu amo essa história.
Bom, Gui, você tem aí a história que você separou pra gente pra dar uma comentadinha?
Tenho, sim. A minha não é tão engraçada quanto a Érica, mas é algo que eu levo pra vida e toda vez que eu dou aula sobre esse tema, eu justamente lembro disso e que, vamos dizer que contribuiu muito justamente para essa carreira de professor e para completar uma lacuna imensa da minha infância que eu deixei passar despercebido. Mais ou menos o seguinte, eu dando aula, já faz uns 2 anos isso, dando aula de botânica, aquilo que todo mundo gosta, né?
Só que não.
A botânica.
Isso, a famosa botânica, né, tal. Mas aí eu vi que não é tão botânica assim, sabe? Por causa desse evento que aconteceu. E eu tava falando dos tipos de caule, né? E aí tem um tipo de caule que ele é totalmente reduzido e as folhas crescem em volta dele, né? E esse tipo de caule é chamado de bulbo. E aí eu pergunto pra galera, onde vocês acham, dá exemplos pra mim de bulbo, né? Que a gente pode dizer. Aí o moleque, o aluno vai lá e joga Bulbasauro. Aí eu meio que deixo passar. Não, tá, beleza. Mas vamos lá, gente. Outros exemplos, tal. Aí, pô, cebola, alho, né? Então, se você vê aquela partezinha do meio, é um caule reduzido e o que cresce em volta dele são folhas que acumulam nutriente. Então, esse
louco,
tipo...
Eu não sabia disso.
Sim, então, esse tipo de caule a gente chama de bulbo, né? Cebola e alho. Olha aí, né? Vivendo e aprendendo.
Pô, e eu curtia biologia pra caramba, mas isso eu não lembrava. Valeu, gostei.
Não, sucesso. E aí, chegando em casa, tal, de boa, eu não sei, eu tava pesquisando alguma coisa e, realmente, a Erika fala que eu tenho um carinha de Bulbasauro, né? E aí, acho que ela tinha deixado de fundo de tela a imagem do Bulbasauro. Aí eu chego, eu começo a olhar, eu falo... Cara, deu um estalo na minha cabeça, assim... Porque sauro significa lagarto e bulbo é isso que eu falei. Para quem não conhece, procura aí Bulbasauro no Google, a primeira imagem que aparecer. Mano, é um lagarto com bulbo. Ele tem uma tipo cebola nas costas. Cara, estourou a minha cabeça nesse momento. Aí na outra aula eu cheguei, puta que pariu, velho. Você foi lá, você preencheu uma lacuna da minha infância. Eu nunca parei pra perceber isso. Valeu, vou dar ponto positivo pra você. E até hoje eu vou dar aula de botânica, eu falo de bulbo, eu ponho a foto do Bulbasauro pra eles já lembrarem.
É aquilo, né? O professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor, né?
Claro, temos aí um exemplo.
E eu achei muito lindo isso, porque é isso que é gostoso de ser professor, né? Você vai aprendendo, né? A cada lição que você ensina, você aprende uma também, né? Então, cara, pô, essa é uma experiência que eu gostei muito. E a gente diz, né? Somos umas eternas crianças. Pô, eu curto muito a cultura pop aí, até hoje. Jogo tabuleiros, RPG, Magic, todas essas coisas. E, mano, é um aprendizado em tanto.
Você joga o famoso craque de papelão, né?
Sim, porque vicia, né? Isso aí.
Ensine seus filhos a jogar Magic, eles nunca gastaram dinheiro com drogas. Fica aí a dica pra vida.
Vicia, é caro e é isso.
Cara, eu posso comentar que assim, se eu fosse professor de biologia, eu muito iria ter que me segurar pra não esculhambar o moleque. E o bom de você não ter esculhambado o moleque é que você não teve que, tipo, depois fazer um meia-culpa. Tipo, você tava muito certo e eu não parei pra analisar isso, tá ligado?
Sim, então, foi meio que assim, na hora eu nem percebi por que ele tava falando isso. E realmente, era uma turma ali que tava de boa, não era uma situação que, sabe, a gente sabe, quando tem alunos muito chato, inclusive teve uma vez, uma sala, 40 alunos lá, consegui fazer a sala ficar quieta e tal, aí o cara faz uma gracinha, eu mando, para de ser babaca, nossa, velho, aí...
Perdeu o emprego.
A classe inteira olha pra ele, tudo, mas isso acontece, né?
Não, o calor do momento. Tem um problema de que ele não acertou de verdade, ele só falou zoando e por um acaso tava certo.
Mas sim, isso acontece muito nas aulas.
Seu cuzão, não tira o mérito do aluno.
Não,
o aluno é um gênio, você tá aí querendo desmerecer, o menino pode ser o próximo Einstein e você tá aí fazendo pouco caso.
Exatamente. Aí ele fez uma ligação. Ele conseguiu fazer uma ligação, se foi cagado ou não tal, ele percebeu essa ligação, essa relação. Então, pode ser, realmente. As maiores descobertas da ciência foram na cagada, né, digamos assim.
Depois ele vai cantar Baby Baba Baba Baby pro Fabinho. Ele vai ter que ouvir ele cantando Kelly Key.
É bem isso mesmo.
Não, mas o Fabinho, posso emendar uma história na do Gui que me lembrou uma história engraçada?
Por favor, meu anjo, faz a sua história aí para a gente continuar esse papo gostoso e confortável que a gente está tendo.
É nessa escola que vocês dois trabalham, né? É, o Gui não tá lá, o Gui tá no, nessa escola.
Não, ele está em outra unidade.
Ah,
Eu
tá.
tenho outra unidade, da mesma rede.
É, entendi. Você trabalha então pro Chanceler Palpatine. Não,
Beleza,
assim, eu queria
prossiga.
ter combinado com alguns professores quando eu trabalhava lá, de quando ele passava a fazer assim, ó. Só que eu não consegui.
Pena que a gente
Your
trabalha pouco tempo.
lack of faith is disturbing. Mas enfim. Continuando. É, nessa escola, primeiro ano eu dando aula nessa escola, e essa foi a primeira escola que eu fui dar aula para uma turma de Fundamental 2. E era um sétimo ano. Um sétimo ano que não está mais na escola, porque eles já se formaram e tal. Era meu nono ano do coração do ano passado. Que eu já citei eles em vários episódios, inclusive do Gizcast, não só daqui. E aí, cara, eu tava ensinando Idade Média, e eles tinham uma base péssima de história. E Idade Média tiveram vários impérios, assim, tipo, teve o Império do Carlos Magno, depois. Na verdade, não vários, né? Você teve o Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental, que acabou não caindo. Você teve o Império Romano Ocidental, que acabou caindo, e se dividindo em vários por causa dos ditos povos bárbaros. E nesses povos bárbaros vai surgir o Império Carolíngio. Eu tava ensinando o Império Carolíngio e eles estavam com muita dificuldade, porque eu entrei. Assim, eu não sei, Deus gosta de me mandar bombas. Eu acho que a próxima escola que eu for ser contratado, como provavelmente vai ser na mesma situação, eu já vou entrar na sala com um uniforme de bombeiro. Porque eu sempre entro para apagar o fogo. Cara, assim, não é uma pira tipo de um vídeo pornô em que eu vou de fato apagar o fogo de uma mina. Não, é tipo, eu entro numa escola para apagar o fogo de uma turma que tá, tipo, precisando fazer uma prova daqui 2 semanas e o conteúdo deles é, tipo, sei lá, Vargas ou fascismo, que é uma coisa super fácil de explicar. E eu tenho que dar aula em uma semana, elaborar a prova na semana seguinte e me virar com isso, sabe? Então eles estavam sem base e, mano, eu tava me desdobrando para explicar o que que era o Império. E aí, antes de eu pensar no Star Wars, porque, cara, que metáfora maravilhosa é o Star Wars, mas o Star Wars estava fora do hype, porque a Disney ainda não tinha comprado e não ia fazer a mais nova trilogia, né? Eu falei, cara, eu vou ter que citar o Império do Alexandre, porque todo mundo. Né, o império que eles já estudaram no passado deve estar ali em algum lugar do lado da fórmula de Bhaskara, que isso é uma das poucas coisas que os alunos lembram. Vai estar ali o império do Alexandre. Aí eu falei, gente, o império é aquela região grande, conquistada por um mesmo líder, que toma conta de várias tribos. Inclusive, vocês estudaram um império já na história, lá no sexto ano, daquele cara que ele era grego. Ele era o Alexandre e eu tava virando pra lousa escrevendo isso, tipo, o Império do Alexandre, porque eu tava escrevendo o conteúdo na lousa e falando pra tentar ativar a memória deles. E no que eu falo é o Império do Alexandre, um aluno lá no fundo, que eu não sei quem é até hoje, meu sonho era ter uma câmera na sala pra descobrir, ele me vira e emenda Pires. Velho!
Caramba! Só pra contrariar, né, cara?
Cara, eu assim. O triste é que eu não lembrei de nenhuma música do Alexandre Pires pra emendar na hora, mas eu tive muita vontade de cantar. Tipo, eu virei pra ele e falei, mano, não! Tipo, não
Ah,
tinha um
caramba!
negão tocando um pandeiro com um sorriso muito aberto, assim, tá ligado? Conquistando toda a galera até a Índia. Tipo, eu olhei na. Eu sei que eu virei pra frente e falei, gente. Eu falei,
Agora que eu
vou
faço a
fazer
testa,
amor
alguém
com
vai ver
outra
você
cantando. Mas, que sucesso, mano. Nossa, muito
meu coração. Eu posso
top,
até estar com alguém, mas é você que eu amo, né?
hein? Sim.
Eu posso estar em outros países, mas é você que eu amo.
Cara, agora eu vou
É
assistir o
tipo.
filme lá do Alexandre o Grande com o Colin Farrell. Aí eu vou ficar imaginando o Colin Farrell correndo ali com o cavalo no deserto, né? E tocando a música de fundo. Tô fazendo amor com outra pessoa. Nossa, velho, que sucesso.
Ou
Que o
cara,
intuito
eu
de
tô
uma
pensando,
tapa na tia da vizinha, né?
tipo, toda vez que eu chego em
Eu sei
casa,
que
a
assim,
palavra
virou um meme da minha aula, assim, tá ligado? Sempre que eu tinha que falar de império, a turma já começava a rir porque eles lembravam do Alexandre Pires, tá ligado?
Boa, boa.
Meu Deus! Muito bom. Agora, para acabar, eu queria uma última história. Queria que esses dois amigos contassem para mim uma história que aconteceu um tempo atrás com a minha queridíssima ex-namorada, que foi no momento em que a minha ex-namorada estava tendo aula com o Guilherme. E rolou uma história muito, muito maravilhosa, que é uma das coisas que mais me fazem eu gostar do Guilherme. Você se lembra dessa história, Érica?
Nossa, acho que não, cara.
Bom, eu tava mencionando essa história para você esses tempos atrás, lá junto com o pessoal na escola.
Cara, mano, foi o primeiro ano que eu tava dando aula. Na verdade, foi o segundo ano que eu comecei a dar aula, que eu dei aula para ela, e foi numa daquelas semanas de revisão para a segunda fase, né? Então, mano, realmente, eu não vou lembrar da história, mas vai lá, refresca a nossa cabeça.
Sim, bom, eu mencionei para a Erika esses dias. Eu mencionei para a Erika esses dias que a história da chupeta. Que ela.
Ah! Entendi!
Eu contei para os alunos essa semana, cara. É isso.
Não, essa aí é o.
Eu contei
para os
alunos,
né?
foi muito engraçado.
Sim, não, vamos lá.
Eu vou perder meu emprego ainda naquele lugar, cara.
Cara, você vai dar graça a Deus quando isso acontecer. Vai por mim.
Mas vai lá, Fabinho, por favor, já que você gostou tanto, reproduza.
Reproduz aí que depois eu conto dos alunos que eu contei essa semana.
Não, não, mas vocês estavam vendo. O Guilherme, no caso, eu e a Erika só ficamos sabendo disso depois. O Guilherme que estava vivendo essa situação.
Cara, você é fonte secundária, conta de fonte secundária, depois a gente faz a checagem com a fonte primária. Eu sou historiador aqui, vai lá. Aí a gente bate um relato com o outro e vê o que que tem de real, entendeu?
O rolê é o seguinte, né? Na verdade, é uma historinha que você conta, né? E é mais ou menos o seguinte, vai lá. Faz assim, cara, imagina que você não sabe de nada, que não sabe o que é piada e boa, né? Então eu conto de um caos que aconteceu comigo, que eu fui fazer compra, no mercado. Aí eu tinha três notas de 20 no bolso, né? E boa. Aí fui fazer compra e tal, eu tava na fila. E aí, durante essa fila, tinha uma mulher na minha frente de mais ou menos uns 14 anos. E aí, tipo, aí você fala, nossa, mas é uma mulher e tal. Eu falo mulher porque ela já tava com um filho no colo. E o filho, olhando para mim enquanto ele tava ali chupando chupeta tal, com o maior cara encanado. E a mulher, né, com o maior cara de brava e tal. E boa. E aí começou a andar a fila, o menino deixa a chupeta cair no chão, eu vou e piso e creque. Quebra a chupeta do moleque.
Putz.
Aí nesse momento a mulher olha com uma cara totalmente de quem vai xingar, fazer barraco e tudo mais. Para não acontecer isso, eu vou lá, pego uma nota de 20 e pago ela. Aí eu pergunto: e aí, velho, você acha que eu fui idiota em fazer isso, Caio?
Eu acho que não, cara. Bom, é que talvez assim, 20 conto é muito caro pra uma chupeta.
É que eu não manjo.
Essa frase fora de contexto dá muito errado.
É justamente essa piada. 20 conto é muito caro, uma chupeta, Caio? Quanto que é, então, mais ou menos?
Nossa, agora que eu entendi, velho.
Entendeu? Então, 20 conto é muito caro, uma chupeta. Quanto que é, mais ou menos? Eu não manjo.
Então, a mulher disse que é uns R$ 3 com musiquinha.
Eu já ouvi a amiga da Érica ainda falando o seguinte: nossa, 20, mas só se for uma super chupeta. Tá?
Eu, inclusive, a minha ex-namorada, o que aconteceu nesse dia é que ela tava lá toda inocente e disparou assim pro Guilherme falando: nossa, que idiota, uma chupetinha você consegue por R$ 2,50.
A Érica, quando eu conheci ela, a gente nem tava junto ainda. Ela olhou pra mim com uma cara mais ou menos assim: nossa, R$ 3 uma chupeta.
É que naquela época não tava essa crise, né, gente?
Aí, tipo, tem uns ali. Nossa, foi muito legal. Uma vez eu tava fazendo estágio no Cotuca, né? E aí, pô, eu tive que ir lá e soltar essa aí, né? Aí.
Que é uma baita piada, cara. É muito. Eu não via. Eu vi ela vindo quando eu comecei a falar, velho.
Aí,
Você vê ela
tipo.
chegando, não dá tempo, né?
Então, aí, tipo assim, eu fiz essa piada. Aí, aqueles moleque mais valentão do fundo tal. Nossa, é uns três contos, uma chupeta, seu burro. Aí, velho, a classe caiu e. Mas, enfim, é uma piada legal tal. Não sei como considerar se é politicamente correta ou incorreta, né? Mas enfim, tenho que dar uma analisada em cima disso ainda.
Sim, é uma piada que gera histórias maravilhosas, porque cada resposta vem uma bomba diferente, né?
Sim, sim.
É uma piada que você vê chegando, de repente, você abre a boca, já saiu.
E a gente viu que o Caio, né? Também. É, também, fora de contexto. E a gente viu que o Caio acha muito caro, né? 20 conto uma chupeta, então, beleza, né?
Não,
então...
É, cara, fica aí a dica para quem tiver afim, tá difícil, né, de encontrar pessoas. Fica aí. Entendi. A dica. Assim, não sei se o do host do programa me permite mais uma pequena anedota que eu lembrei enquanto eles estavam contando, sei, mas não envolve chupeta.
Porque a gente tá aqui, ó, a gente tá aqui num momento bacana, nosso coração já tá quentinho, então eu quero mais uma anedota. Vamos aí, meu querido.
Esse ano eu tava dando aula no ano, e aí, tipo, eu tava tentando falar do movimento sindical, né? Ah, cara, eu sou comunista. Não, não, não sou comunista, não. Porque eu uso o movimento sindical para falar dos times de futebol de São Paulo, né? Então, e eu não sou clubista, eu sou palmeirense, mas eu falo da origem do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos e tal. E aí, cara, eu tava falando dos imigrantes, né? Porque o movimento sindical brasileiro surge com os italianos que vieram para cá e eles estão trazendo a ideologia pro Brasil. E eu quis brincar com uma metáfora, né? Quis falei, pô, os imigrantes vêm para cá e eles não trazem na mala só a roupa, eles trazem na mala outras coisas, né? E aí eu virei para os meus alunos e falei: e aí, gente, que mais que vocês acham que os imigrantes italianos vão trazer na mala além da sua roupa, né? Eu imaginando que eles iam dizer sonhos, eu imaginando que eles iam pensar um pouco antes de responder, não sei o quê. Só que tem alunos que estão sempre ali copiando, ele ouve a pergunta e ele emenda já direto uma na outra, já na resposta. Aí assim. Não sei por quê. É uma aluna minha que ela é um pouco desligada, mas ela falou assim: eu falei, então, gente, o que vocês acham que eles trazem na mala junto com as roupas? Ela, maconha.
Nossa, muito Chaves agora.
Exatamente.
Tipo, eu peguei assim, eu parei de escrever, eu quase deixei o canetão cair, eu olhei pra trás e falei. Falei, tipo, como assim, cara? Tipo, falei, mó pesado, velho.
Nossa.
Aí, tipo, ela virou a piada da sala. Isso é lógico, vai aparecer no discurso de final de ano na formatura. Eu só quero ver se eu vou ter um emprego no colégio no ano que vem. Mas...
Pode ser.
Tamo junto aí, se vê no currículo.
É, tipo, eu imagino na reunião, tipo, na formatura, assim, as mães todas sentadas, tá ligado? A galera lá fazendo discurso, eu de terno na mesa diretora da reunião. Ela, não, porque a aula do professor Caio proporcionou pra gente momentos de grande conhecimento. Inclusive esse momento em que ele virou e perguntou o que que os italianos traziam na mala além de roupas. E aí uma aluna me vira e fala: maconha. Então, assim...
Perfeito, perfeito. Eu tenho uma
Sim.
anedota muito boa sobre isso, e ela é muito rápida, que é o seguinte: eu tava numa aula do cursinho, e daí tinha um brother que tava muito desligado, porque ele tava quase pegando sono, manja. Mas ele tava sentado ali na primeira fileira, e ele tava desligadão assim, e o professor, vendo que ele tava desligado, ele chegou, ele tava falando alguma coisa assim, e ele acabou falando sobre cigarro, alguma coisa do tipo. E ele puxou o brother lá pra tentar fazer ele participar, né? Pra dar uma acordada, e falou: e você, por acaso, você fuma, por exemplo? É, tipo, daí o cara despertou meio rapidão assim, só que ele não despertou a ponto de pensar numa resposta. Daí a resposta dele foi: ah, cigarro não.
Nossa, caramba!
Então,
Já
né?
tacou uma bem direto. Nisso,
Cigarro não.
só que daí nisso, nesse exato momento, ele percebeu o que ele tinha acabado de dizer. E daí toda a sala deu risada, fala: eita, né? Toda a sala deu aquela zoada. Foi tranquilo, né? Porque pessoas com mente aberta e tudo mais, né? Mas, tipo, foi muito engraçado, porque ele saiu muito, tipo: não, cigarro não. Eita! Ele, na hora, percebeu que.
Foi tipo aquele meme da galera que entrevistava lá no Sem Meias Palavras, aí a repórter vira pro cara e fala: ah, você usa droga? Aí o cara vira: só não fumo maconha. Tipo, é. Eu uso todo o resto, tá ligado?
Você não fumo maconha.
Pô, você já viu esse meme? É muito bom, é muito bom.
Geração Saúde.
Rapidinho, posso puxar uma anedota aqui? Tipo, você falou de sindicato. Nunca é para, rapidão. Cara, na verdade, não é nem em escola, mas é entre eu e a Érica aqui. Em uma das. É, tem a ver com escola, porque foi em uma das minhas aventuras de férias, né? E férias, escola pra gente, né? Tá é ligado, quase. Certo? Uhum. Aí eu me aventurei por jogar um pouco Hearthstone.
Nossa.
Né? Olá e tal. Aí você falou de sindicato, eu tava lembrando. Tem um meio lá que você aperta. E aí alguns personagens soltam uma frase de efeito, né, pra fazer alguma coisa. Uhum. E aí tinha um que eu tava apertando lá e eles falavam: vamos à luta? Apertava, vamos à luta? A Erika vira: nossa, Guilherme, que porra é essa? É jogo do sindicato agora?
Não era vamos à luta, é você foi eliminado.
É, isso aí é o LOL. É o LOL.
Nossa, fosse, é muito bom no jogo.
Se fosse na versão brasileira, né? Você tem vamos à luta. Aí o cara que vai do outro lado, né? O inimigo vira e fala assim: se ele for mais forte, ele fala assim: tiro, porrada e bomba, né? Eu truco. PSDB.
Boa.
Chama então, PM.
Bem isso mesmo.
Sim, e a menção de tiro, porrada e bomba, a gente vai encerrando então esse programa maravilhoso, com histórias excelentes que aqueceram meu coração, e realmente muito bom, muito bom.
Cara, já foi tudo, já tava querendo contar mais algumas de respostas de prova, de aluno, mas beleza.
É, vou, né, provas de aluno realmente, seria legal um sobre isso, né?
A gente pode combinar aí um retorno de vocês pra gente gravar essa conversa, até porque senão não sobra anedota, cara. A gente tem que gravar vários EPIs. Vários
o EPIs. Aluno do nono ano que não sabia quanto que era 20 dividido por 20, tá ligado?
Ah, sim.
Tenso. Acontece.
Tenso. Bom, o Fabinho, antes da gente se encerrar, pede o contato deles pra quem tiver a fim de entrar em contato, até para descobrir mais sobre o canal e tal, às vezes pedir exatamente. Aula particular.
Vocês podem fazer mais uma divulgaçãozinha de vocês, a gente vai colocar o link do canal de vocês na descrição desse episódio e tudo mais. Cês também divulga suas redes sociais, o que vocês quiserem falar aí.
Tá certo. Então, já gostaria de agradecer. Gente, gostei muito mesmo. Valeu. Puta oportunidade incrível. Quero dizer que eu tô muito feliz. Primeiro podcast que eu participo ali da minha vida. E aê! Gostei muito.
Resgatei muitas memórias. E olha que eu sou ruim de memória. Tanto que eu não lembrava que o Fabinho tinha contado a história da ex dele pra mim, cara. Fiquei assim, agora que eu consegui lembrar. Mas resgatei muitas memórias aqui de alunos. Vou fazer uma lista pra próxima vez poder... Principalmente de resposta de provas, né, cara? Tipo, água hidratada, essas coisas assim. Vai ser bem legal a gente falar.
Sim. Inclusive, eu quero parabenizar ali. Nossa, vocês mandam muito bem. Vocês são muito profissionais. Parabéns ali. Caio e Fabinho, mano, vocês mandam muito bem mesmo.
Parabéns pela iniciativa, pelo espaço do professor, poder desabafar.
Isso, fica meu parabéns aí pelo profissionalismo de vocês, e gostei muito, foi um bate-papo bem gostoso, que nem o Fabinho fala, né, que aquece o coração e tudo mais. Aquece
o coraçãozinho.
Então tá aí, galera, fica mais uma vez ali o meu canal para vocês acompanharem ali, de conteúdos interdisciplinares, né, meu e da Érica, o Interamente, certo? E quem quiser entrar em contato e tudo mais, eu deixo meu e-mail, é guiologia@gmail.com. Parem de rir, tá bom? Foi criativo.
É só rir por causa da Érica. Porque você sabe que a Érica tentando segurar o riso é uma coisa que me faz rir muito.
É, guiologia@gmail.com.
Olha só, da hora. É um belo e-mail. É isso aí.
Bom, se alguém quiser entrar em contato comigo aí, é Érica Porto Bio. @ bio, né, de biologia, @gmail.com.
Da hora.
Beleza. Fabinho, só para eu falar o meu contato e dar uma indicação para os nossos convidados, Vocês falaram aí de botânica, a gente tem um cast com outras matérias, porque assim, acusaram eu e o Bons de clubismo, e sim, somos um pouco clubista para as humanas, mas o Bons andou aí migrando por vários lugares antes dele arranjar uma namorada, interpretem isso como vocês quiserem, e ele vai me bater se ele ouvir isso. Não, mas eu tenho, assim, quando a gente estiver em off, eu vou contar uma história legal dele, e ele vai ficar pensando, então vai ser bom, porque a gente ainda não está em off. E a gente gravou um episódio com uma professora da biologia, da USP, porque a gente gravou vários episódios com professores da USP e tal. E esse episódio. Oi?
Sônia Lopes?
Cara, eu esqueci o nome dela agora. Eu sei que ela tem um projeto super legal, né? Eu esqueço o nome da pessoa que a gente entrevistou. Mas é que o cast já faz um tempo, acho que já faz uns 6, 7 meses já que a gente entrevistou ela. E ela tem um projeto que chama Transformando a Botânica em Algo Menos Assustador. É tipo isso. Esse é o
Nossa,
nome do
que
projeto dela.
massa!
Ela tá querendo bolar um material, bolar tipo coisas, acervo interativo para professores que têm dificuldade em ensinar botânica porque ela quer fazer esse esforço de transformar a botânica em algo mais presente na vida, não só dos alunos, mas das pessoas em geral. E aí, na época que a gente gravou o cast, estava rolando, ia rolar uma palestra dela, tipo, acho que era um seminário com uma aula aberta, assim, para uma pá de gente, a gente abriu inscrição. Então fica a dica para vocês depois, quem quiser acessar a página do Giscast, tem lá uma aba de pesquisa, você coloca lá botânica, e é isso, tornando a botânica menos assustadora. Esse era o nome do projeto da professora, você encontra
Caraca,
lá
que da
o
hora.
cast, e ele tem mais ou menos uma horinha, eu não participei porque eu não pude ir para São Paulo, mas eu editei, como eu sempre dito, fica a dica. Para quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram, como caio.ardengue, Ardenghe, ninguém acerta meu sobrenome, então por isso que eu soletro ele sempre. Meu Instagram é meu espacinho de, sei lá, mostrar um pouco de como é a minha vida de professor podcaster, que não é nada demais, mas é só minha vida, para alguns interessa. E no Facebook tem um contato ali para, pô, tirar dúvida de história, falar, chorar as pitangas de professor, ficar na resistência antes que desculpa, não posso falar, né? Volte, né? Porque senão depois vão me caçar.
Sim, trágico.
Mas assim, tem o meu Facebook, que é Caio Ardengue, igual o Instagram, só não tem o ponto. E o meu e-mail, caio.ardengue, eu não tenho criatividade nenhuma, não sou que nem o Gui, nem a Érica, não tenho criatividade, @gmail.com. Podem entrar em contato, apesar do meu Facebook ser um pouco restrito, pode mandar mensagem, se for o caso eu acesso, adiciono vocês. E tamo junto aí, até o próximo Masterclass ou até o próximo Gizcast, seja lá o que sair primeiro, porque eu estou nos dois projetos ajudando o Fabinho aqui e tocando com meu marido de podcasts lá do outro lado. Fica o convite já também para a Erika e para o Gui para participar de um Gizcast com a gente para falar sobre produção de conteúdo independente. Eu vou pensar numa pauta
Sucesso.
aí e vou mandar para o Bons, porque o Gizcast ele é a proposta séria da gente discutir questões estruturais dos professores e tal.
A gente tem um projeto do cursinho comunitário, a gente pode estar falando sobre isso também.
Ótimo, é uma baita pauta também, porque o Bom já deu aula em cursinho popular, então vale
Legal.
muito a pena. Fabinho, deixa aí para você encerrar o microfone. Quando tu falar, eu fecho aqui o canal e acaba este nosso querido bate-papo.
É isso aí. Eu gosto de ser seguido nas redes, eu gosto muito. Só nas redes, porque pessoalmente, como eu disse, eu sempre digo, eu não gosto, né? Eu acho meio estranho. Me segue lá no Instagram, Fabinho Guilherme. Em vez de Fabinho, eu troquei um O pela letra M de macaco. Fabinho Guilherme, e daí vocês me acham lá. E lá vocês conversam comigo também, a gente troca ideia. Nos direct, e é isso aí. E também tem canal do YouTube, eu tô virando artista, tô fazendo música, daqui a pouco vou estar no Spotify, essas coisas, então pesquisa Fabinho Guilherme no YouTube, daqui a pouco vocês pesquisam também no Spotify também, até camiseta eu vou vender, mandei, tá tudo bonito, tá bonita a minha vida. E é isso aí, gente, eu adorei esse episódio, com essas histórias maravilhosas. Dei muita risada, eu sabia que tinha que chamar essas pessoas porque eles têm histórias maravilhosas, momentos maravilhosos.
Isso
E
aí.
eu agradeço demais vocês que vieram aqui conversar comigo e com o Caio e com essas pessoas maravilhosas que estiverem ouvindo. E a gente volta quando der, e é nóis. Muito beijo para todos vocês.
Beijo, beijo, beijo.
Opa, um grande abraço. Valeu, galera.